Oi, gente, meu nome é Laura Maldonado e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Teen Talk. Hoje eu vim trazer um caso pra vocês que aconteceu nos Estados Unidos, em Ohio, na última semana, e que não é muito difícil de se achar casos parecidos como esse acontecendo, então eu vim trazer pra vocês e explicar um pouco da doutrina que foi usada para justificar tal coisa e explicar um pouco mais dela aprofundadamente. Em um domingo, dia 31 de julho, um namorado, às 11 da manhã, tentou quebrar a porta da frente da namorada. No caso, ex-namorada e ex-namorado, porque eles tinham terminado e ele não ficou muito feliz com isso. E tentou confrontar ela e como ela não aceitou falar com ele, ele praticamente tentou arrombar a porta. O vídeo é bem perturbador, ele gritando e tentando derrubar a porta, mas aconteceu algo que preveniu que algo pior acontecesse. O que aconteceu foi, o pai da garota estava em casa, e depois de pedir mil vezes pro garoto ir embora, ele não foi embora, então o pai puxou a arma dele e atirou 3 vezes no ex-namorado da filha. Nesse caso, a gente consegue ver uma situação que é bem comum de se ver, que é um cara que não aceitou muito bem o término, tenta confrontar a garota e na maioria das vezes acaba indo para um lado bem mais pesado, que acaba levando ao feminicídio várias vezes. Só que essa garota, ela teve muita sorte, porque o pai dela estava na casa dela e assim que o garoto conseguiu derrubar a porta, porque ele conseguiu, o pai atirou 3 vezes no garoto. E, bem, ele morreu na cena e se deu por isso. Ah, e uma coisa que eu tenho que deixar bem claro é que o pai, ele avisou várias vezes que ele tinha uma arma. E ele falou que se o garoto tentasse entrar, ele ia atirar. Mesmo assim, ele forçou uma entrada e o pai, como ele tinha prometido, ele atirou. E o garoto, ele morreu na cena. Enquanto isso, a ex-namorada dele e a filha do pai, né? Ela estava em uma ligação com o número da polícia dos Estados Unidos, que é o 911. Agora vem a pergunta, o pai foi preso, aconteceu alguma coisa com ele? A resposta é não, porque nesse caso foi usado a legítima defesa. Eu vou explicar um pouco agora sobre a legítima defesa e essa doutrina que é usada diariamente em tribunais de justiça do criminal. Vai ser só uma explicação, porque a lei de legítima defesa dos Estados Unidos e do Brasil são praticamente a mesma. Então, eu vou explicar agora para vocês como é que funciona. Para que possa ser enquadrado legítima defesa, 3 coisas têm que acontecer. Você não pode ter começado a agressão. Isso é fato. A outra pessoa tem que ter começado para ser considerado legítima defesa. Também tem que. Você tem que sentir que a outra pessoa faria mal. Em casos de, tipo, você teoricamente começou a agressão, a outra pessoa não chegou a tocar em você, mas você sentiu que houveria um ataque. Você preveniu um ataque de acontecer. Isso pode acontecer também. E outro fator importante, para ser considerado legítima defesa, você não pode tomar decisões extremas. Em que caso? Uma pessoa te bateu, você deu 30 tiros nela. Isso não é considerado legítima defesa. Muitas pessoas ficam na dúvida, até mesmo advogados e juízes, na hora de interpretar esse caso, que é uma pessoa não possui uma arma em mãos, não te ameaçou com nenhum tipo de arma de fogo. Você pode usar algum tipo de arma? Sim, desde que seja dentro da sua própria casa e você tenha a posse de arma, não porte. A posse de arma. Nos Estados Unidos é mais comum de se ouvir falando sobre a posse de armas, que as pessoas têm armas dentro de casa, e eles podem usar isso se alguém invadir a casa deles. Mas no Brasil também tem isso. É liberado você ter a posse de arma, e se alguém tentar invadir e comprometer o teu lar, você tem autorização para atirar. Desde que não seja de medidas extremas, não seja 30 tiros. O caso do pai foram 3 tiros. Isso é considerado uma medida adequada à situação.
Mas também existem os casos de legítima defesa fora da jurisprudência. O que é a jurisprudência? A jurisprudência, ela é basicamente um acordo entre os juízes de que quando um caso acontece várias vezes na mesma situação, eles entram em um acordo e aquele caso ele pode ser considerado com o mesmo resultado que os outros. É um acordo judicial, basicamente. Quando um juiz ele não sabe qual decisão tomar para tal caso, ele procura casos arquivados sobre o mesmo caso que está na mesa dele, e esses outros casos vão levar a uma jurisprudência. E essa jurisprudência vai ser aplicada no caso que ele tem na mesa dele.
Agora, sobre os casos fora da jurisprudência, em que você excede um número de tiros, vamos supor, acontecem 30 tiros, vamos botar uma situação assim. Eu já vi uma audiência, inclusive criminal, em que um advogado ele defendeu a tese de que 30 facadas foi legítima defesa. E essa questão, o advogado pode sim conseguir que seja legítima defesa. Tudo depende da tese dele. A cliente desse advogado das 30 facadas dessa tese era uma mulher que foi uma vítima de uma tentativa de estupro. O homem, ele queria cometer um abuso sexual contra ela, que morreu. E o advogado usou essa tese de que... E ele mostrou dentro do tribunal para o júri de que 30 facadas podia sim ser feito em menos de 10 segundos. Ele mostrou isso em uma demonstração, junto com um dos outros advogados da defesa. E isso comprova de que se uma pessoa estiver fora de si, em um estado mental de que ela está perturbada pelo abuso que estava acontecendo ali com ela, ela podia sim ter cometido as 30 facadas como legítima defesa. E esses são os casos de que se a tese for boa o suficiente, sim, pode ser usado como legítima defesa. Sobre o caso do pai e do ex-namorado da filha, o único jeito dele não ser considerado legítima defesa seria se a promotoria comprovasse de que não foi razoável a medida que ele tomou. O que é impossível de se comprovar. Inclusive, o júri já decidiu, se não me engano foi ontem, de que foi legítima defesa e ele foi absolvido pelo caso. Porque esses casos, eles são, infelizmente, eles são muito comuns. Existe uma jurisprudência assim seguida, que é de que a legítima defesa pode ser usada dessa forma, porque foi razoável os 3 tiros e porque ele invadiu o lar e a casa da filha que ela estava com o pai. Então, sim, a legítima defesa foi usada e sim, ela foi usada de forma justa. E para finalizar esse podcast, eu vim falar que eu sei que tem muita gente que não gosta da tese de legítima defesa, que fala que o homicídio é homicídio, ponto final, e que todo mundo tem que ir pra cadeia quem comete homicídio. E para essas pessoas eu só tenho 2 coisas para falar. Primeira, Constituição e o Código Penal são os órgãos que falam que a legítima defesa é certa, não sou eu, é o Código Penal principalmente. Código Penal que é feito pelo nosso governo, certo? E, bem, enquanto esses não mudarem, nada pode ser feito. Nada nem ninguém pode mudar, tá? E é outra coisa, não é só o Brasil que usa a legítima defesa. Centenas de países usam a legítima defesa como uma tese válida e que pode ser usada, que é usada em tribunais. Começa por aí. Então, se vocês têm problema com a legítima defesa, vocês podem se queixar, mas é o que consta na lei. E eu, como estudante de direito, eu prezo pelo que consta nela, ela sendo falha ou não, é o que é para ser seguido. Então, esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu peguei esse caso justamente para poder trazer termos judiciais e explicar eles aqui dentro para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até o episódio de semana que vem. Tchau!